o observador, o cientista, aquele que tem as regras, as normas, que vai medir, pesar e avaliar o outro, ele se aproxima. Ele dá um passo fundamental. Alguns filósofos que estudaram essa questão, vamos ver um deles, Karl Popper. Karl Popper trabalha isso de uma maneira muito contundente, incisiva. Não é? A miséria do historicismo, ele faz isso. Em Conjecturas e Refutações, ele faz isso. Popper é taxativo quanto a isso. Ele mostra que é na ciência, que muitas vezes apontou o dedo para as religiões, para as religiosidades, dizendo: vocês são dogmáticos, vocês não crescem dessa forma, etc. Ela, a ciência, tem muito de dogmática. A tal ponto que aquilo que não se enquadrar, ou ela vai forçar para que se enquadre, ou ela vai descaracterizar. Nem sempre é assim. Nós sabemos perfeitamente disso. O fato é que quando o examinador se envolve com aquilo que ele está examinando, e essa frase para alguns é um paradoxo, porque se há um examinador, ele já está envolvido com aquilo que ele vai examinar. Não tem como separar. Alguns filósofos pensam assim, outros não. Outros aceitam que a mediação, a teoria que existe entre examinando e examinado, permite que filtros e paredes se coloquem. Dependendo dos casos, das situações, etc., teremos que ver situação a situação. Quando, no entanto, o senhor Folk dá esse passo, e observem o que ele faz, ele estende um maço de fumo para que o Isaac possa fumar, e ali nasce uma amizade. Isaac, então, começa a se importar, ele começa a ver o outro como um ser humano, não mais como alguém de desconfiança, e ele coloca um monte de roupas penduradas na sala para o outro não poder fazer o trabalho dele. Ele começa a ver esse outro como um amigo, como um ser humano, alguém que tem problemas como ele tem, que tem frio como ele tem. Dormir naquele trailer não deve ser uma experiência agradável, não. Nos anos 50. Então ele cobre um amigo com cobertor. Eles começam a se aproximar. Esta aproximação não é simplesmente uma relação de amizade, pois ela se dá dentro da pesquisa.
Smeri? Gos? Meri, que não pensa que bia? A gente tem que poder que eu já respondo de bom.
Nei. É o teu bora.
Neste u que morri a balda.
É o.
Visto. Põe um outro de uma greia. Elson, se calhar que não for show, André. Isso aqui é pior, tá, já, né?
Jo, men man måste ju...
Det är grant.
Ja.
Han kommer på kaffe.
Primeiro ponto. De fato, há esse purismo na ciência? Como de fato existiria esse purismo fora da ciência, ou o que ocorre nos nossos tempos, na nossa época, é um hibridismo. Um hibridismo no qual, mesmo o cientista mais ortodoxo vai se emocionar com algumas coisas do trabalho dele, vai se inspirar com outras coisas, e na miscelânea de tudo isso, cujo epicentro sempre será o procedimento cientificista, pelo menos é o que se imagina, nós teremos então a resultante de tudo isso. Não só na ciência, nas outras áreas da existência humana. Quando a Adélia Prado fala, por exemplo, sobre as emoções, olha como ela coloca. Várias vezes eu te disse, o amor não é em close-up, o amor é impressionista. vive do que bem não se contorna. Gera e gasta seu vinho, espreme a borra azeda do seu mosto, sem que vejas se não te pões atento e dedicado. Não o procures na boca, ainda menos no ventre. Olha antes nas mãos e nas pupilas, as que guardam o teu nome. Não é nem mesmo o amor uma ciência exata ou inexata, tal qual a ciência. Mas se ela não tem essa exatidão, que, aliás, dá o próprio registro e conformação a ela, então ela, de fato, a ciência seria ciência. Ela poderia carregar um nome, ou aproximadamente ciência, uma expressão assim, estaria melhor adequada. Alguns filósofos e alguns cientistas, como Popper, já admitem tranquilamente que, ao falarmos em ciência, estamos falando em aproximadamente ciência. O próprio nome já indica sua proximidade. E talvez seja o melhor que possamos fazer neste momento. Este melhor que fazemos nesse momento não quer dizer que vamos aprimorar para que ela tenha uma pureza absoluta. Não se trata disso. Se em alguns campos será assim, em outros ela continuará com seu hibridismo. Mas o que acarreta esse hibridismo? Vejam na pontuação do cinema que estamos acompanhando, de Hammer. O próprio observado, que é o Isaac, começa a colaborar com a pesquisa e a sugerir elementos da pesquisa, muito razoáveis, inclusive, para o próprio pesquisador. O Isaac não destitui o pesquisador de sua pesquisa. O Folk entra na casa dele, já vai direto para a cadeira, na relação vertical que eles têm, na qual ele é o dono da palavra, ele é o dono do saber, e o outro precisa se comportar como uma espécie de cobaia. O Isaac não está nem um pouco mais incomodado com isso. Ele pode ir para sua cadeira, pode ficar tranquilo. E conversam como amigos, não tem mais nenhum elemento. Isso não inviabiliza a pesquisa. Ele não muda seus hábitos alimentares. Bom, então isso significa o quê? Que uma pesquisa pode flexibilizar de toda forma? É evidente que não. É evidente que não. Não se trata disso. Mas se trata, sim, de analisarmos uma pureza que, na verdade, não existe. Uma dimensão que, na verdade, habita a teoria, mas que muito improvavelmente na prática se traduz em qualquer, hoje, provavelmente, em qualquer aspecto no qual a ciência trabalhe. Alguns muito mais, outros muito menos. Agora vamos trazer mais próximo ao que estamos considerando no nosso estudo, que são as mensurações. Bom, e aqueles que se pautam por mensurações exatas, que chegam a uma empresa, trabalharam 30 anos na empresa e dizem para o dono da empresa: trabalhei 30 anos, portanto, mereço isso, de acordo com a lei, de acordo com isso, de acordo com aquilo. Vejam, ele não está considerando a relação de amizade, ele não está considerando o quanto ele cresceu enquanto esteve na empresa. Ele não está considerando o hibridismo, que muitas vezes ele foi a empresa, enquanto a própria empresa se portou mais como ele. Nada disso ele está levando em conta. Em um dado momento, ele quer a pureza absoluta do termo cientificista da lei. Mas isso cabe? Essa lei é legal? Essa lei é razoável? Essa lei, na verdade, não é muito mais uma mordaça, uma farsa. Mas isso existe em várias outras áreas. E é importante que nesta etapa que vivemos na humanidade, a gente ajuste esses elementos. Ajuste. Alguns terão grande dificuldade porque verão que só eles ajustam, os outros não. Bom, já é o início de algo, não é? Talvez em muitos lugares seja assim mesmo. Em outro ponto, Adélia Prado escreveu o que segue. O passarinho no comedouro me acomoda no mundo. Vamos ver de novo o que ela está dizendo. O passarinho no comedouro me acomoda no mundo, como dentro de um útero. Medo e desejo se esfumam, como o medo noturno dos meninos, quando a mãe os põe ao colo. Renasço deste óbvio rochedo que me salva, a vontade de amor. Sei, afinal, qual é a minha ração e meu destino. Passarinho no comedouro me acomoda no mundo. Para Adélia Prado, isso é muito tranquilo de ser feito. Porque a alma dela venta em várias direções. Não há mais o termo das mensurações, conforme boa parte das pessoas faz. As mensurações nos ajudam muito e são importantes nas correlações, nos trabalhos de lado a lado, nas interseções. Sim, são parâmetros importantes. Não se trata de destituí-las, mas sim de reorganizá-las conforme uma época diferente de outras eras, não é? Na qual elas foram rigorosíssimas, pelo menos eram o que elas diziam delas mesmas. Como é o lugar? Pergunta. O Carlos Drummond de Andrade escreve essa obra aqui com aos 80 anos. A paixão medida. Quanto mais você lê o livro, mais você fica convicto de que paixão deveria, o título mais apropriado seria paixão imedida. Paixão que não se mede. Paixão desmedida, algo dessa natureza. Mas o Drummond, vindo do Drummond, quando ele coloca uma expressão como essa, nós já sabemos que é bem o contrário. Então ele escreve, né, ao início da obra: como é o lugar quando ninguém passa por ele? Uma pergunta para a qual Berkeley estaria bem interessado, não é? Como é o lugar quando ninguém passa por ele? Existem as coisas sem ser vistas? O interior do apartamento desabitado, a pinça esquecida na gaveta, os eucaliptos à noite no caminho, 3 vezes deserto, a formiga sobre a terra no domingo, os mortos 1 minuto depois de sepultados, nós sozinhos no quarto, sem nenhum espelho. Como é o lugar quando ninguém passa por ele? Estrela não pensada, palavra rascunhada no papel que nunca ninguém leu. Existe o mundo apenas pelo olhar que o cria e lhe confere espacialidade? Esse é um poema inspirado em George Berkeley, né? Eis se delineia a espantosa batalha entre o ser inventado e o mundo inventor. Sou ficção rebelada contra a mente universa e tento construir-me de novo a cada instante, a cada cólica, na faina de traçar meu início, só meu, e de estender um arco de vontade. O cientista, quando elabora a ciência, e lembre, a ciência tem um caráter universalizante, não é? Seus contextos, seu modo de colocar. Você atirará a bolinha para o alto e ela cairá todas as vezes pela força da gravidade. Não haverá uma única vez que isso não acontecerá, a não ser que você intercepte com a sua mão ou um anteparo qualquer se coloque no caminho, mas afora isso, ela cairá sempre. É uma lei, isso é ciência. Ela universaliza. Ao fazer isso, num aspecto como, por exemplo, da materialidade, da física, nós já temos vários problemas aqui, que o pessoal de Copenhague ainda problematizou muito mais. Mas quando feito isso na área de humanas, nós então estamos na área das propensões, das probabilidades, talvez seja assim, Provavelmente assim. Mas é isso que nós encontramos hoje. Façam uma busca em várias terapêuticas, em livros que se escrevem, o que se diz a respeito das afetividades, das interseções e outros elementos. Observe se há de fato esse elemento que se afasta das mensurações ou que se está perto de mensurações. Observe num espelho existencial também sua própria alma. Se ao conversar com um amigo que parece destoar do que você considera uma amizade, se você depois fará comentários como ele não é normal, entre aspas. Se com o nosso âmbito de relações mais próximos, queremos normatizar as coisas. Se nas nossas relações próximas, queremos que o outro seja conforme o nosso desejo e não conforme ele é. Às vezes, simplesmente porque isso nos incomoda, porque não sabemos lidar. Aparentemente, nada tem a ver com cientificismo, isso não é. Aparentemente. Observem, enraizem esses elementos para ver o que há por baixo. E em grande parte das vezes encontrarão as mensurações. A tarefa de mapear o outro, de colocar o outro em determinada situação, independente do outro. Um pássaro flautista no quintal caçoa do meu verso modernista. Afinal, e olha para o modernista escrever isso. Um pássaro flautista no quintal caçou do meu verso modernista. Afinal, fez-os ambos o universo, aprendizes ao sol ou à garoa. A canção absoluta não se escreve. A falta de instrumentos não terrestres. Vou repetir porque a frase ficou fora do tom. A canção absoluta não se escreve, vírgula, na falta de instrumentos não terrestres. Agora sim. Aos mestres indagando, mal se escuta pingar de leve a gota de silêncio. Da paixão medida para isso, há uma grande distância, não é? Bem, mas e se muitos se conformaram e fizeram da estabilidade aparente de uma ciência na área de humanas um quesito de segurança, de tranquilidade. Como é que a gente sabe disso na historicidade de uma pessoa? Você sabe pelos indicadores, pelos predicativos. A pessoa coloca para você que agora ela está ganhando tanto, que com isso ela vai se aposentar com tanto, então ela poderá vender a casa e trocar por um apartamento e assim fazer não sei o quê. Ela coloca todas as premissas em torno disso, das mensurações, no sentido da segurança, da estabilidade, do conforto. Isso não é errado, isso não é mal, isso é uma característica apenas. Muito difícil, aliás, de implantar, de implementar na existência humana. Muito difícil, não é? Mas muitos tentam fazer isso e ficam estressados e ficam angustiados e ficam tensos e arruinam, mesmo conseguindo, muitos já estão tão arruinados existencialmente por conta da luta para estabilizar esses motores, esses pêndulos, colocar tudo uns em relação aos outros de forma exata. É muito difícil conseguir isso numa época como a nossa. E não há uma educação, seja nas escolas, seja nas famílias, e muito menos na nossa cultura, que diga, seja imperfeito. Pode ser imperfeito, sim. Isso não quer dizer que você vai fazer qualquer coisa. Uma margem de imperfeição, seja humano. Pode ser incoerente dentro de um certo vetor de margem, também pode, sim. Pode errar. Pode fazer algumas asneiras, pode, dentro de um âmbito, pode, não tem. Isso não vai prejudicar você nem ninguém. Olha, nessa área aqui da vida, você pode ter uma plasticidade maior, não fique tão preocupado. Há isso. Vejam, peguem o jornal de domingo aí da sua cidade, folheie da primeira à última página para ver se você encontra qualquer coisa em torno disso? Não, não encontra. Encontra julgamentos, pontualidades excessivas para vários lugares, trocas de farpas em trincheiras e outras coisas mais. Isso funcionou até aqui alguma vez? Quando isso funcionou? Em qual lugar do mundo isso funcionou? Ou gerou muito mais abalos, estresse e essas coisas? No entanto, aquele que aprende esses elementos, não é que ele deixou de fazer ciência, não. Ele faz ciência. Só que a ciência não é mais o Deus dele. A ciência não é mais a certeza dele. A ciência não é mais a alma dele, mecânica, quebradiça, experimental, causal. Terminou. A alma assume a dimensão humana. Ela venta, ela é poética, ela ama, ela perdoa, ela cresce. É outra natureza de coisas, muito diferente. Quanto mais vejo o corpo, e como escreveu sobre o corpo, não é, Drummond de Andrade, mais eu o sinto. Eu o sinto existente nele mesmo, proprietário de um segredo, um sentido, labirinto particular, alheio ao ser precário. Cada corpo é uma escrita diferente, e tão selada em seu contorno estrito, que a devassá-la em vão se aflige a mente. Dois pontos. Não lhe penetra na textura o mito. Onde está a paixão exata que ele diz aqui no título, a paixão à medida da sua obra, evaporou completamente. Não existe mais. E quem procurou isso na obra do Drummond de Andrade, ou nessa altura já bem distante dele, isso só vai crescer e prosseguir. No entanto, nem sempre as coisas andarão desta forma. A Clarice Lispector nos traz uma história que mostra que não é assim. Não sempre será assim. E que no drama das paixões humanas, nós muitas vezes subverteremos tudo, tentando fazer ciência com outros, uma base social, com uma base individual, com a subjetividade, nos descobriremos nós sendo o papel daquele a que propusemos ao outro. Vejam essa história. Era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado, encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém. Ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Ninguém se adivinharia nela um anseio. Pois foi uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em 2 ou 3 lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou, o tempo da cozinheira dar um grito. E em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. A galinha fugiu. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte, de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Um palco, em pulos cautelosos, alcançou o telhado onde estava hesitante e trêmula. Ela encolhia, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão de rua. Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida, a galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar, sem nenhum auxílio de sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido, e por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado. Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes da fuga, pairava ofegante num beiral de telhado, e enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento, e então parecia tão livre. Estúpida, tímida, livre. Não vitoriosa, como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra tão igual, como se fosse a mesma. Afinal, uma das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz a alcançou. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco, em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, talvez fosse prematuro, mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno, num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistia tudo, estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo. Ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha, rodearam mudos a jovem parturiente, esquentando seu filho. Esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste, não era nada. Era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe, a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. Se você mandar matar essa galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também, jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Eles gostaram muito da galinha. Não vou dar spoiler do final dessa história. Vocês terão que pesquisar e ler, tá bem? Para os nossos propósitos, ela termina aqui. E termina bem. Até aqui a galinha está viva e vai continuar viva. Esses problemas concretos, vejam, aqui é uma quebra completa de todo tipo de protocolo em relação a isso. Agora, associem o que vocês acabaram de ouvir com o que vem na obra, neste filme, a seguir.
I see, you can make. Necesito dar un fuera.
Ay, necesito para dejar algo que lo cargue con el porqué.
Mira, si cama de observar, tren todos a los ojos, ¿sale?
Vamos.
¿Sale? Y con eso, espíritu, nos cabo fama, todo el porqué, en 2 minutos por fem.
¿No?
A su parte, nos cabo en refut fem, ¿no? ¿No?
¿No? ¿No?
¿No? Refut fem. Og egentlig på vei til butikken. Du glemmer båten din. Vi får fem. Ja, jeg ser bare her, ja. Så det nesten plent umulig å få poteten til bare å småkoke. Og da kan jeg jo tenke meg hvordan det må være for dem som har atomkraft.
Ja, ja, det kanskje du har rett i, men atomkraften skal jo være veldig stabil, den.
Jo, den er nok stabil, ja.
Men strøm er vel strøm? Bare se, den kommer fra atomkraft eller vattenkraft, antar jeg.
At strøm er strøm?
Ja.
Nei, nei, så enkelt er det ikke.
Fast, du kokar ju inte potatis så ofta, du. Även fast du har två spisar.
Nej, inte så länge jag blev observerad i alla fall. Men det skönjer ju inte deras svenskar. Det var ju bara observatörer under krigen också, där.
Ja, det var vi. Dessvärre.
Ja, vi glemmer det. Timen man skal du likevel bestemt. Ja, det var noe far pleide å si.
Hvorfor vil ikke Grant være med på undersøkningen?
Grant? Er du gæren?
Ja, hvorfor anmelder du det da?
Nei... De sa jo det at alle som ble med på den undersøkelsen skulle få en hest.
En hest?
Ja, en dølahest.
En dalahest? Ja, det fikk ni jo.
Ja, det var jo ikke noe ordentlig hest.
Nei, det var det jo ikke.
Aquele que era o observado, objeto de estudo, o que ele faz? Ele ajuda o pesquisador. Ele faz até a tarefa do pesquisador. Ele já sabe a tarefa do pesquisador. Quando ele, nesse auxílio que ele faz, ele tenta ver ainda mais profundamente como é que o observador considera o mundo dele, então ele vai e sobe na cadeira. Só que o cineasta não nos dá essa visão. Ele nos dá a visão daquele que é observado. Então nós olhamos agora para o Isaac, aquela cadeira alta, o canto da sala, como Isaac olhava o Sr. Falk todo o tempo que ele estava lá. O cineasta faz muito esses trocadilhos o filme inteiro conosco. Ora, nós estamos lá, com o Sr. Falk, muitas vezes, e ora estamos aqui, na posição do Isaac. Observem os momentos do filme em que isso ocorre, são bem interessantes. Quando essa cronologia e esses momentos das coisas são didáticos, importantes. Se considerarmos a colonização do nosso país, como os nossos irmãos portugueses chegaram aqui, como os nossos irmãos africanos chegaram aqui. Essa combinação que houve do nosso povo, nossa alma mística, nossa alma mestiça, não é? Como colocou Darcy Ribeiro, a mistura de tantas coisas. O que é a resultante de tudo isso? É muito próximo do que estamos acompanhando. Nós, brasileiros, grande parte, um número muito grande, conseguimos fazer esses movimentos e não são muitos povos do mundo que conseguem fazer isso. Nós temos isso na nossa alma, no nosso coração, ao mesmo tempo um formalismo, uma informalidade, ao mesmo tempo gostamos de pompa e circunstâncias e não gostamos, somos irreverentes. Não todos, e não sempre, mas em muitos casos nós temos esses elementos. E alguns se afligem, procuram o consultório, dizendo que são inconsequentes, levianos, e que gostariam de ser mais rígidos, mais assertivos e ter buscas melhores, mais definidas. Não é assim que muitos fazem? Negando sua própria essência, sua própria alma, como se ela estivesse errada. O que há de errado em ser assim? Você por acaso vai passar o sinal vermelho por ser assim? Machucando outras pessoas, se machucando? Você por acaso vai até o seu vizinho e vai bater nele? Porque ele, sem querer, derrubou algumas flores que eram suas no muro que vocês dividem juntos? Não vai fazer nada disso. Aprender a lidar com isso. Alguns pesadamente vão dizer, eis uma pseudociência. Até pode ser, em alguns casos será uma pseudociência. Em outros casos será a verdadeira ciência. Enquanto a pseudo será aquela que com rigor matemático tenta explicar coisas que não serão explicadas pelo rigor matemático que ela não consegue ter. Carlos Drummond de Andrade tem uma história muito bonita sobre isso. Sobre alguém que verifica numa fotografia alguém que foi de sua vida, um parente. Olhem a relação que se estabelece aqui. Eu só te conheço de retrato. Eu não te conheço de verdade. Mas o teu sangue bole em meu sangue, e sem saber te vivo em mim, e sem saber vou copiando tuas imprevistas maneiras, mais do que isso, teu fremente modo de ser, enclausurado entre ferros de convivência, de conveniência, ou aranhões de burguesia, vou descobrindo o que me deste, sem saber o que davas, na líquida transmissão de taras e dons. Vou te compreendendo somente de esmerilar em teu retrato o que a pacatez de um retrato ou o seu vago negativo nele implícito e reticente filtra daquilo que é um homem. Sua face oculta de si mesmo, impulso primitivo, paixão insone, e mais trevosas intenções, que jamais assumiram ato, nem mesmo sombra de palavra, mas ficaram dentro de ti, cozinhadas em lenha surda. O título desse poema é Antepassado. Está aí. Vai conseguir mensurar isso? Existe alguma régua, algo que faça uma mensuração como estas? Muito improvável. E eis o ato de sabedoria. Quando alguém chega para nós e nos pergunta se é de fato nosso filho ou não, você vai fazer o quê? Um exame de DNA para dizer se é seu filho ou não? É isso que vai testar a paternidade? É isso que vai atestar os elementos familiares, parentais? De jeito nenhum. Já foi assim. Quando alguém chegar até você para perguntar uma determinada coisa na vida sobre algo exato, dizendo que você, ao fazer tal coisa, foi injusto e errou milimetricamente, e você, ao examinar, dirá: mas será que foi assim? Outras vezes foi. Havia um acordo, havia algo assim, e houve tal coisa. Aprender a conversar isso. Vejam bem, não se trata de afastar as mensurações, elas são importantes, elas nos orientam para muitas e muitas coisas. O que estamos trabalhando é afastar o caráter demasiado delas em alguns aspectos da vida, apenas isso. Ainda está vivo ou virou peça de arquivo? Sua vida é papel? A fingir de jornal? Aqui o Carlos Drummond de Andrade, que trabalhou, né, no serviço burocrático boa parte da vida dele, ele se surpreendia quando tentavam reduzir uma pessoa a um conjunto de caracteres no papel. O título desse poema é O Homem Escrito. Vejam como ele coloca. Ainda está vivo? Ou virou peça de arquivo? Sua vida é papel? A fingir de jornal? Dele faz-se bom uso se seu texto é confuso? Numa velha gaveta esqueceram a caneta? Após tantos escapes, arredonda-se em lápis? Essa indelével tinta é para que não minta, mais do que o necessário a uma sigla no armário? Você está vendo provavelmente um arquivo, não é? E um fichário imenso e alguém lá dentro numa ficha. Recobre-se de letras ou são apenas tretas? Entrará em catálogo à custa de monólogo? Terá número, barra e borra de carimbo? Afinal, ele é gente ou é um registro pungente? Num poema que diz praticamente muito, não é? De tudo que estamos acompanhando até aqui. Antes de aprofundar, isso que claramente para nós filósofos é um reducionismo, dizer que um ser humano é isso, a ponto de ser chocante, não é? Uma pessoa não é uma ficha no armário. Um ser humano não pode ser isso. A alma dele nunca caberia nesse fichário. No entanto, alguns não se escandalizam quando no meio de uma desavença com alguém, sentenciam, você é mau. Você odeia. Você faz tudo errado. Não se escandalizam ao reduzir o outro desta forma. Outros ao reduzirem a si mesmos, dizendo, a minha vida não é, foi uma frustração. Eu nunca consegui realizar meus sonhos. Ao fazer isso, você está usando esse cientificismo. São palavras que não levam a ele, não lembram desse cientificismo. Mas essas são consequências naturais desse cientificismo, exacerbado, arraigado, espraiado para áreas nas quais ele nunca deveria entrar. Muitos padecem disso e não sabem. Atribuem suas raízes a outras coisas, a uma ordem social, a um elemento atávico. Quando enraizamos isso no consultório, de uma maneira muito pontual, começa a surgir. Os esparramos. Então vamos atrás deles. E o que encontramos? As mensurações. De várias ordens. Você já tem 30 anos e ainda não casou? O que há com você? Você tem 35 anos, casou, tem um bom emprego, por que não tem seus filhos? O que há com você? Você tem 40 anos. E nunca na sua vida você leu tal livro de tal poeta? Como pode-se dizer brasileiro? Que brasileiro não leu Jorge Amado? Isso não parece cientificismo, não é? E isso é derivação do cientificismo. São mensurações na forma de cobranças, que tem como uma das raízes importantes estes elementos. Pessoas se medem, se pesam existencialmente diante do terapeuta no consultório, que às vezes, infelizmente, vai se comportar como cientista em cima da cadeira, procurando onde há doença, ou como fazer a cura. Um terapeuta falar de doença e de cura, o que que nós curamos, afinal de contas? E quem somos nós para dizer onde há doença? Em filosofia clínica não há cura. Em filosofia clínica não há doença. Em filosofia clínica não há normalidade, como também não há patologia. pelas razões mais óbvias. A alma não caberia nisso. Se eu tentasse fazer isso com uma parte da pessoa, seria muitas vezes uma mutilação muito grave. Mas isso não isenta a nós, filósofos clínicos, de enganos e erros que são muitos, vícios da nossa época. Temos muitos. Esses vícios da nossa época, muitos deles derivados do cientificismo, fazem com que, no calor dos eventos, alguns usem exatamente o cientificismo que negam durante os estudos, durante os trabalhos. Várias vezes, em clínicas didáticas, já mostrei para colegas: olhe, essa linguagem que você está usando não é uma linguagem filosófico-clínica. Talvez, então, para esse seu problema, não fosse indicada a filosofia clínica, mas sim uma abordagem de uma outra área, X, Y, W, que condiz mais com a sua forma de ser. Alguns ficam chateados, gostariam de não ser, de não sentir, de não estar. Outros compreendem e fazem isso, e outros fazem outras coisas. Não há um certo ou errado quanto a isso, só um modo de ser. O Drummond de Andrade tem uma parte que lembra muito, aliás, o que nós vimos na Adélia Prado no início. Já não quero dicionários consultados em vão. Eu quero só a palavra, que nunca estará neles e nem se pode inventar. Uma palavra que nunca estará nos dicionários e que sequer podemos inventar? Olha que palavra é essa, não é? Ele prossegue dizendo: uma palavra que resumiria o mundo. E eu substituiria também, mais sol do que o sol, dentro do qual vivemos, todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Uma palavra que então não seria uma palavra, seria uma outra coisa, chamada de palavra. O Drummond passa o livro inteiro desfazendo coisas e construindo outras que têm muito a ver com a alma humana. Vamos aprofundar os trabalhos agora. Vocês viram que o amigo do Isaac fica muito chateado. Ele fica enciumado com essa nova amizade, não é? Afinal, eram dois solteirões, gostavam de beber juntos, conversar, fumar seu cachimbo. Agora tem esse senhor Folk que chegou, que era um pesquisador, que não tinha nada a ver com a história. Agora ele está ocupando o papel de amigo. Está complicando as coisas, ele não gosta nada dessa, não é? Ele fica chateado que os dois agora, o Isaac gosta muito do Folk e que o Folk até pediu para não ser trocado dali. Vamos ver como isso prossegue.
Har du forresten hatt noe godt forhold til ei svane noen gang?
Nei, det har jeg vel ikke.
Nei, der ser du. Nei, da foretrekker jeg heller både ulv og bjørn.
Har du spist bjørnkjøtt noen gang?
Nei.
Nei, ikke jeg heller, men jeg har hørt at det skal smake omtrent som oksekjøtt.
Nei, nei, nei. Grant har spist det mange ganger, han. Han sier det smaker som en blanding av elg og rype.
Å, faen.
Du, ja, jeg skal stå opp nå. Vil du være snill og slukke lyset?
Ja, visst.
Kan du være så snill å gi meg det håndkleet også?
Du, vent litt. Skal få høre på noe rart. Lytt inn i kjeften på meg når jeg gaper.
I kjeften?
Ja.
Ja, ja. Hva er det for noe?
Radio.
Nei,
jo. Det hender jeg får inn utenlandske stasjoner også. Spesielt når det mørkt og når jeg samtidig holder i andre øra.
Jaha.
Ja. Jeg tror det kommer at jeg har en del sølv i tennene, og så er det kobber i andre øra, vet du.
Thank you.
Grattis på födelsedagen.
Tack så bra.
Ja.
Men du, hvordan visste du at det var i dag?
Ja, det stod i papperna som jeg fikk.
Oh, ja, papperna dine, ja.
Ja.
Ja, det stort nok. Jeg har ikke feiret bursdag siden jeg var liten.
Ja, da var det vel på tiden.
Jo, men jeg jo hos Oskar hvert år.
Ja, men det vel enda ikke riktig samme sak, ja?
Nei, nei, det jo ikke det. Men han byr på bløtekake, han også.
Altså? Han god?
Ja, han god.
Fy faen, hvor mye pepper.
Du har et helt rum fylt med pepper.
Ja. Far kjøpte det billig av en kjøpmann som het Melchior, skjønner du, under krigen. Ja, han var jøde, så han måtte flykte over til dere. Men det skulle visst være en god investering. Ja, Grant sier at jeg kan selge den pepperen når som helst, der jeg tjener gode penger.
Ja, ja, det er vel enda Østers fineste krydda.
Esse campo de interação social derivou em novas perspectivas dentro da área da ciência quando aplicada a fatores humanos, ciências sociais. Muitos pesquisadores já usam essa forma de hibridismo, com limitações, com vários preceitos éticos que norteiam, mas já usam em vários campos e de várias maneiras isso. Aprendem muito mais e, em inúmeros casos, crescem muito mais a partir desses elementos. Adotando uma outra métrica e um outro modo, diminuindo o caráter das mensurações e fazendo crescer esses outros aspectos. Uma área que alguns acham que é um paradoxo, e o Carlos Montes Andrade constrói um paradoxo desses, mostrando como um bandido se torna um herói, numa inversão de papéis. É um poema muito longo, várias páginas, mas vamos ver apenas um trecho como uma ilustração disso. E como esses fatores dinâmicos impedem certas cristalizações. Vocês viram quando o chefe do Folk foi até a casa do Isaac, e enquanto eles conversam, o Isaac está lá na cadeira do Folk, lá em cima, ele é o examinador, e o próprio chefe do Folk está lá embaixo, onde usualmente ficaria o Isaac. Enquanto eles conversam, a câmera do diretor muda de lugar várias vezes. Várias vezes, várias vezes. No zigue-zague. Enquanto ela faz esse zigue-zague no diálogo deles, cada um muda o lugar existencial com o outro, ainda que estando geograficamente na mesma posição. Um trocadilho existencial notável para essa situação. Que mostra que numa pesquisa dessa natureza, muitas vezes nós, achando que estamos pesquisando, é que faremos o papel do pesquisado. E isso não invalida a pesquisa, isso não invalida o trabalho, isso em muitas situações o afirmará. Temos muitos colegas aqui das várias áreas, né? Temos médicos, psiquiatras, psicanalistas, temos pedagogos, teólogos, filósofos clínicos e outros. Nos atendimentos, provavelmente, vocês já viveram situações similares. Situações nas quais o papel pareceu invertido. Isso não é um erro de clínica. E também não é uma licença para fazer qualquer coisa. Isso apenas são movimentos dentro do âmbito da clínica que dificilmente existiriam diante de um rigor, de um cientificismo que mata a própria perspectiva a que se propõe. Carlos Drummond de Andrade escreveu: No lugar onde o mataram, acabou nascendo um lírio, que mão nenhuma plantara, semente do céu, dissera. No lugar onde o enterraram, um outro lírio brotou, diretamente do corpo, todo estrelado de furos. Nos dois lugares, o povo prostrava-se ajoelhado, venerando aquele santo, autor de bárbaros crimes. Pois, se consentir a Deus que dali surgissem flores, nada mais certo que a alma por Deus fora resgatada. Resgatada, abençoada, a fim de acudir aos homens que na terra sem defesa a Deus se entregaram aflitos. Os lírios não fereciam, embora o tempo passasse, espalhando a ventania, a chuva, a geada, a seca. Num momento mais adiante, então ele vai fazer a completa substituição dos fatores, mas isso aqui nós vamos ver em outro, logo adiante. Primeiro vamos adiantar um pouco agora, é para essa parte final da obra. Esta amizade será primeiro denunciada. O amigo do Isaac não gosta nada dessa relação de amizade deles, e enciumado, descontente, vai denunciar para o patrão do Sr. Folk. E ele, infelizmente, será demitido, pois ele não recuará dessa amizade. Ele diz: a amizade é mais importante do que o trabalho que eu estou fazendo, e renunciará ao trabalho. Mas no meio de tudo isso, há muitas coisas que acontecem. O cineasta que constrói essa bela obra é um homem que sabe das nossas responsabilidades e dos dilemas que encontramos. Você mesclar hibridismos com cuidado, preceitos morais, éticos vigentes e outros atendimentos cuidadosos, não quer dizer que esta flexibilidade por si só corrigirá tudo. Os problemas serão outros, mas serão problemas e pedirão elementos às vezes muito graves.
Skulle han ha sagt. Man hittar ju observationerna som du gjorde mig innan.
Ja, men jag har ju påtagit mig skylden för din notatene. Det är ju inte din skyld att jag också observerar.
Tyckte du det var intressant att observera mig genom hål?
Jag har ju bett om ursäkt för det, folket. Men kan du inte resa in och snacka med Malmberg i hvert fall?
Vad skulle det tjäna till? Jag får ju sparken i alla fall.
Men, vad ska du göra då?
Ja, jag klarar mig nog.
Kanske du kunde bli här till jul?
Va?
Ja, det hade varit jävligt hyggligt det. Ja, så länge du inte har någon jobb, menar jag.
Tack, men det blir nog svårt.
Ja. Ja, du har väl familj och sånt som du ska vara samman med?
Nej, det har jag inte precis, men jag har bortsett från en gammal moster, de som brukar skicka mat.
Åh, jag vet det.
Ja, vad fan. Varför inte? Va? Nu när ändå allt har gått åt helvete.
Vad blir det, Rosvisa?
Ja, vi brukar äta sill förstås och Janssons frestelse och grisfötter och så julskinka förstås och lutfisk och dopp i grytan.
Dopp i grytan?
Eller, ja, det brukar man äta mest upp i Norrland, inte där nere där jag kommer ifrån. Och grönkål och rödkål och brunkål och...
Så det är här du gömmer dig, Nilsson? Fick du inte besked om att komma till kontoret?
Jo.
Du kom inte.
Nej. Jag har beslutat mig för att säga upp mig.
Behövs inte. Du är redan uppsagd.
Jag tänker stanna här över jul.
Vad sa du?
Jag tänker stanna här över jul.
Nej. Du har glömt en sak. Det står i kontraktet att husvagnen ska tas tillbaka till Sverige tillsammans med de andra. Du är inte färdig här än.
Inte längre. Ja, fram i julen. Jag har blod också. Ja. Det är väl det bästa för det. Tack så mycket.
Vad fan håller du på med, Nilsson? Jag ska köra tillbaka din vagn då. Jag gör det inte. Hör du vad jag säger? Folke, svara då för fan! Du! Folke!
O Carlos Drummond de Andrade tem, na parte avançada da obra dele, um poema chamado Versos de Deus. Ao sentir nos pássaros tanta liberdade e aéreo poder, imagina um pássaro superior a todos e tão invisível que seu voo deixe sensação de sonho. Com leveza e graça, o homem pensa Deus. No mais alto ramo, Deus está pousado como com uma garra apenas e fita o mundo. Do mais alto ramo, desfere voo e sai por aí bicando as coisas, indiferente às coisas, bicadas, encantadas. A ciência foi uma tentativa humana de aprimorar muitas coisas. No entanto, a ciência desmedida, que passou a mensurar praticamente tudo em alguns casos, ela tentou um voo muito maior do que o voo que era apropriado a ela. Mas isso aconteceu também na filosofia e isso aconteceu também em outras áreas. O que torna muito difícil quando a gente precisa, às vezes, expressar coisas que a ciência não alcançará. Não agora. E talvez não em tempo algum. Por isso, o Carlos Drummond de Andrade faz um trocadilho maravilhoso sobre isso. Numa declaração que ele diz que é uma declaração de amor. Vamos ouvir então a declaração de amor de Carlos Drummond de Andrade, que troca completamente as mensurações por uma outra coisa que envolve mensurações, mas é muito diverso. Vejam como ele escreve a declaração de amor de Carlos Drummond de Andrade. Minha flor, minha flor, minha flor. Minha prímula, meu pelargônio, meu grandíulo, meu botão de ouro. Minha peônia, minha cinerária, minha calêndula, minha boca de leão, minha gérbera, minha glívia, flor, 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 flora marilis. Ele vai dizer dezenas e dezenas e dezenas de nomes de flor, terminando, sabe como? Violeta. Amor mais que perfeito, minha urze, meu cravo pessoal de defunto, minha corola sem cor e nome no chão de minha morte. Declaração de amor, Carlos Drummond de Andrade. Espero que com o trabalho de hoje, as mensurações para alguns voltem para os lugares que são próprios a elas, mas não ultrapassem isso. Não invadam elementos da alma que precisam tanto das flores, da declaração de Carlos Drummond de Andrade para poderem viver. Para o cineasta norueguês, ele não vê maneira de conciliar esses fatores. Ele acha que ou teremos de fato a amizade, a poesia da vida, ou teremos a ciência e as mensurações em algumas áreas que são incompatíveis para a convivência desses elementos fora da flexibilidade. Fora da flexibilidade.